Economia. Vamos tentar traçar um perfil desse segundo semestre? A gente se enche de esperanças, né? Quem sabe, segundo semestre, as coisas mudem, melhorem. Desemprego caiu um pouco, caiu mais um pouco a taxa de desemprego. Recuou no trimestre. Comparação com o trimestre anterior, mesmo período ano passado, a gente vai contar para você. Só que a população autônoma é a maior desde 2002. Quer dizer que as pessoas estão trabalhando, mas por conta própria, né? Nesse contexto, taxa Selic caiu. Caiu. Você tem também retomada dos trabalhos, portanto, discussões e votações importantes para esse segundo semestre, é o que se espera. Depois da reforma da Previdência, vem reforma tributária. Enfim, será que o ambiente pode proporcionar uma melhora? Quem sabe uma acelerada na economia? Vamos conversar com o professor Paulo Feldman, do Departamento de Economia da FEA-USP, para nos ajudar a fazer essa análise. Professor Paulo, bom dia. Como vai?
Bom dia, Roxane.
Muito bem. Tudo bem. Vamos lá, né? Primeiro de agosto, a gente está começando esse semestre efetivamente. E eu vou começar pela taxa de desemprego. Eu fiz um painel aí de informações, né? Caiu taxa também. Caiu lá nos Estados Unidos também, depois de muito tempo, né? Isso tem, a gente sabe, tem um reflexo na economia mundial. Bem, a taxa de desemprego diminuiu mais um pouquinho. Professor, agora de 12,7% para 12%. Você fala 12%, Roxane? Isso é boa notícia, é muito alto ainda. Como é que você enxerga esse dado?
Olha, Roxane, infelizmente, não é uma notícia... É claro, é bom que se reduza, mas ela está acompanhada de uma outra notícia muito importante, que pouca gente percebeu. A renda média caiu. E caiu bastante. De um ano para cá, a renda média caiu 1,3%. Se você considerar que houve uma inflação em torno de 5% de um ano para cá, então você pode ver que a renda média caiu mais ainda, caiu em torno de 6%. Ou seja, as pessoas estão com menos renda para gastar, para consumir. E esse desemprego que caiu é muito relativo. Por quê? Porque a pesquisa do IBGE, que chega na taxa de desemprego, ela pergunta para as pessoas: você procurou um emprego e achou nos últimos 3 meses? Acontece que tem muita gente encontrando empregos atualmente, mas empregos totalmente precários, informais. Então, essa pessoa, ela não é considerada desempregada nos critérios do IBGE. Mas o emprego que ela conseguiu é um emprego muito pior do que ela tinha no ano passado, no ano retrasado, etc. Veja, o número de precários cresceu demais. Essas pessoas que vivem hoje às custas dos APPs, que fazem serviços de entrega de comida, de pizza, os motoristas de Uber, tem crescido bastante, como consequência justamente da falta de emprego formal. Bom, mas esses novos empregos, eles pagam muito mal, muito abaixo do que a pessoa recebia antes, quando a economia estava numa situação normal. Então, a gente não pode ficar muito otimista com essa taxa e desemprego que ainda é muito alta. Claro, 12% é melhor que 12,7%. Mas tem outros dados juntos que mostram que a situação continua muito ruim.
Justamente, empregos foram criados, pessoal autônomo, sem carteira assinada, com qualquer esquema de trabalho, com renda menor. E tem, de outro lado, a falta de trabalho, de emprego para 28 milhões e 400 mil pessoas no país, no trimestre encerrado em junho, né, professor? Não dá também para... É muito alto, né?
É, muito alto. É a quarta taxa mais alta do mundo. E os outros países que têm taxas piores que as nossas estão em situações ou de guerra, como a Síria, ou tem problemas crônicos que não resolvem há muito tempo, como a Grécia, África do Sul, conflitos étnicos. Então, hoje não existe mais no mundo uma taxa de desemprego tão alta. O único país grande que tem uma alta taxa de desemprego somos nós. Os Estados Unidos, por exemplo, a abaixou essa taxa de juros ontem, também, pela primeira vez depois de muitos anos, mas abaixou a taxa de juros porque a economia deles está muito bem. Eles estão sem desemprego há muitos anos, taxa baixíssima de desemprego. É uma situação completamente diferente da nossa, que
aliás,
também abaixamos.
É justo, professor Feldman, por que aqui baixamos? Qual foi o que levou o Copom a baixar?
Era natural que se baixasse, e ela tem que baixar mais ainda, porque 6% é uma taxa alta. O governo baixou porque não faz sentido você manter taxas altas numa situação onde você não tem consumo. Essa baixa de taxa no Brasil, ela também é algo muito questionável e muito relativo, porque quando se fala baixou a taxa de juros no Brasil, significa que as aplicações agora vão receber uma remuneração mais baixa. Porque, veja, os empréstimos, se você for a um banco e tentar obter um empréstimo, você vai continuar pagando em torno de 100% ao ano. As taxas para empréstimos, e principalmente para o consumidor que precisa financiar um bem, precisa comprar um automóvel, uma televisão, continuam muito altas. Para um empresário que precisa de capital de giro para sua empresa ou que precisa comprar uma máquina, ele não vai usar, não vai ter esses 6%. É ilusório. Ele vai continuar tendo uma taxa altíssima. Esse problema não está resolvido. É aí que o Banco Central deveria atuar, forçando uma redução nas taxas de juros para empréstimos, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. O Banco Central imagina que a hora que ele abaixa a taxa de aplicação, que é a taxa Selic, para 6%, ele acha que os bancos vão, então, também reduzir essa taxa de empréstimo.
Mas não é o que acontece,
não. É, exatamente, há anos que a gente vê que isso não acontece. Então, é muito ilusório achar, não podemos achar que porque a taxa caiu para 6%, que agora o Brasil vai crescer. Não vai.
A economia brasileira tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, semana passada estava lendo uma matéria que mostrava justamente que a gente continua pagando muito, muito, muito imposto no Brasil, né? A economia não está nesse ritmo todo. Por que que o brasileiro continua? Está caindo a renda, o emprego está precário, e ele continua pagando tanto imposto, por exemplo, professor. Eu estou falando isso para introduzir o seguinte. Tem muita gente dizendo que precisa melhorar o ambiente econômico para que as pessoas, para quem tem, né? Quem tem dinheiro para investir, para contratar. Muito bem, faça. Ou faça num ritmo maior, que é o que o Brasil precisa, o país precisa nesse momento. E vem aí, né, quem sabe, uma discussão importante, parece que também vai sair uma reforma tributária, a gente não sabe com que cara, mas vai sair. Então, o Brasil tem coisas curiosas, a gente continua pagando muito imposto numa economia que está estagnada?
Sim, esse é um problema muito sério. Por que que nós pagamos tanto imposto, né? Porque nós temos muitas ineficiências, principalmente no setor público, porque os impostos são, sobretudo, para manter o setor público. E aí eu não falo só de governo federal, falo também de governos estaduais e governos municipais. Então, esses impostos são usados basicamente para a Previdência. Então, agora, com a reforma da Previdência, apesar de que ela não foi aprovada ainda, né, mas talvez a partir do ano que vem haja pela primeira vez um resultado positivo na caixa do governo, em caixa do governo federal, se realmente a reforma for aprovada, talvez se consiga aqueles 100 bilhões de reais por ano que o governo federal almeja. Bom, é porque a Previdência é um grande sorvedouro dos impostos arrecadados, em primeiro lugar. Segundo, nós temos folhas de pagamento muito grandes nos governos estaduais, no governo federal, nas prefeituras. Então, esses impostos são para custear as folhas de pagamento. Serviços públicos que, no Brasil, infelizmente, são muito ruins, são muito mal geridos, mas tem custo. Alguém tem que pagar, isso paga através dos impostos. Saúde, educação, principalmente a área de saúde no Brasil, ela é muito ineficiente. Todos sabem, o atendimento é muito ruim, as coisas não funcionam de forma adequada, há um número exagerado de pessoas trabalhando nesse setor. Então, tudo isso faz com que a carga tributária seja alta. Agora, essa reforma tributária, realmente, ela é muito importante, porque ela pode atenuar esse problema. Mas a reforma tributária tem que levar em conta também, e isso não se está falando atualmente ainda, a questão da injustiça tributária que nós temos no Brasil, onde as pessoas muito ricas têm uma alíquota, uma carga tributária muito mais baixa do que as pessoas pobres ou de classe média. Nós fizemos um estudo na faculdade já há algum tempo, mostrando que essa situação é uma situação que não tem cabimento, porque não faz sentido que a classe média pague mais impostos do que as famílias muito ricas. Então, isso, como que se resolve isso? Através da reforma tributária. O problema é que nesta reforma tributária que está sendo discutida nesse momento, não se fala dessa questão. Mas isso é uma coisa que deveria ser falada, porque ela pode trazer uma grande arrecadação para o país e pode compensar a falta de caixa que o governo tem hoje, sem a necessidade de aumentar os tributos em outras áreas, principalmente para as pessoas jurídicas.
É, vamos ver, agora, vamos ver, porque tem três ou quatro modelos de reforma sendo discutidos. Tem um no Senado, um da Câmara, um dos governadores e um da equipe ministro Guedes. Então, a gente não sabe com que cara vai ser essa daí.
Mas quase todas elas, se você reparar, o foco delas são os impostos para as empresas, que é muito alto hoje. Sem dúvida nenhuma, esse imposto tem que ser reduzido. Assim, esse é um problema sério que afeta a competitividade das empresas. Mas, deveria se pensar em taxar as riquezas, que é algo que se faz em outros países. Riqueza, herança. Países desenvolvidos, todos os países desenvolvidos praticamente taxam herança. No Brasil, você não tem imposto sobre herança. E 4% apenas é um imposto estadual. Você tem uma ideia, na Inglaterra, esse imposto é de quase 50%.
Nossa.
Nos países escandinavos também.
Uhum.
Imposto sobre herança é um valor muito importante para os governos. O imposto sobre riqueza também. Então, são dois tipos de impostos que podem atenuar a necessidade de aumentar impostos em outras áreas.
Uhum.
Né?
Professor, eu queria aproveitar ainda, voltar, a gente fez um passeio importante, que é falar desse ambiente geral econômico e de reformas importantes que precisam vir. A gente sabe que demora um pouco para o efeito, mas começa, como é o caso da tributária também, depois da previdenciária. Muito bem. Voltando à questão do emprego, tem um dado que é da semana passada, que aí é do CAGED oficial, portanto é carteira assinada, emprego formal, que vem mostrando um pequeno acréscimo também, né? Como está caindo o desemprego, está subindo bem devagar. E eu queria entender, via carteira assinada, via emprego formal, qual é o setor que tem contribuído um pouco mais. A agropecuária sempre contribuiu, continua contribuindo, né? E os outros, as outras áreas, os outros serviços? Porque o trabalhador fica querendo saber onde é que vai aparecer trabalho com carteira assinada.
Veja, em economia a gente tem que tomar muito cuidado com dados de um período pequeno, né? Um mês, isso às vezes é muito ilusório. O fato de ter crescido o número de trabalhadores com carteira assinada num único mês não significa muita coisa. Porque aí tem várias explicações. Primeiro, e a mais importante, o número realmente de trabalhadores com carteira assinada estava muito baixo. Tinha caído já há muitos anos, desde o início da recessão, 2015, e chegou a um patamar tão baixo que é natural que cresça um pouco, que foi o que aconteceu agora. Então, não dá para a gente achar que esse é um sinal positivo, mesmo porque o que a gente vê na prática é o crescimento assombroso do trabalho informal. Você conversar, sair por aí conversando com qualquer pessoa, você vai ver que hoje as pessoas todas trabalham de acordo com a solicitação que recebem via internet. Ou são entregadores, ou são motoristas de Uber, ou são freelancers, que antigamente trabalhavam numa empresa, mas que agora fazem trabalhos porque são quando são solicitados via internet, todos esses são trabalhadores informais. E tudo isso está crescendo muito. Então, não dá para se imaginar que trabalhador com carteira assinada vá continuar crescendo. Isso não é verdade. Pode ter crescido um único mês porque foi uma coisa completamente assintomática e não é uma tendência. Tocou num assunto muito importante, que é a questão do ambiente. O ambiente realmente é algo muito importante em economia. As pessoas têm que acreditar que o país vai crescer, que o país vai dar certo, mas, infelizmente, isso não está acontecendo agora. Esse é o problema. Por quê? Para você ter um ambiente saudável, você tem que ter uma liderança confiável. E esse governo não está inspirando esse sentimento por parte da população. As pessoas não veem esse governo como um governo que se possa confiar, um governo que vai conseguir levar a nação para um novo patamar. As afirmações do presidente, totalmente destemperadas, né, destrambelhadas, cada dia uma nova,
tiram o foco, né? Que é o que estão dizendo vários setores.
Exatamente.
Acaba tirando do foco a essencial, né, professor?
Exatamente. As pessoas deixam de acreditar. Se o presidente talvez não se manifestasse e deixasse
ajudaria
tudo a cargo do Paulo Guedes, talvez ajudasse. Eu até acho que nós não estaríamos indo para um caminho muito apropriado, mas provavelmente estaríamos numa situação melhor de perspectiva de ambiente e negócio favorável do que na situação que a gente se encontra, onde a cada dia surge um fato novo.
Compreendo,
né?
Compreendo. Paulo Feldman, do Departamento de Economia da FEA, perdoe-me, professor, o nosso tempo está estourado, mas muito, mais uma vez, muito obrigada.
Imagina, eu é que tenho que agradecer. Muito obrigado mesmo. É um prazer falar para você e para os seus ouvintes da Rádio USP.